boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente agora começa mais um boletim, dessa vez falando sobre a questão dos insumos para o setor de proteína animal, principalmente milho e farelo de soja, já que todo esse setor, não só a suinocultura, avicultura de corte e postura, mas também a bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, está sofrendo com a pressão por causa dos altos custos desses insumos. E ontem, no dia 19 de maio, na quarta-feira, completou então um mês da nova rodada de isenção da TEC para importação de milho e produtos do complexo soja de países de fora do Mercosul, um pleito que foi feito justamente pelo setor de proteína animal. E quem está aqui para trazer detalhes de como foi o decorrer desse mês, se essa medida foi possível ser aproveitada ou se foi inviável trazer milho de fora, né, dessa região aqui do Mercosul, é o Ricardo Santin, que é presidente da ABPA. Seja muito bem-vindo, Santin.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os nossos espectadores do Notícias Agrícolas. É um prazer imenso estar conversando com você.
Santin, novamente, então, né, essa segunda rodada de isenção dessa tarifa externa comum, a TEC, para poder importar milho e produtos do complexo soja de países de fora do Mercosul, foi concedida. Foi um pleito aí que muitas lideranças da área de proteína animal trouxeram. A ABPA encabeçou, né, engrossou esse coro e encabeçou esse pedido. Como é que foi nesse último mês? Houve importações desses insumos de fora do Mercosul? Como é que ficou o lado do setor produtivo?
Ainda não, o setor está trabalhando para que isso aconteça, mas é importante colocar e resgatar aquilo que falamos da última vez que conversamos aqui no Notícias Agrícolas. É importante, o setor pediu isso para que tenha alternativas. Agora nós precisamos da viabilização técnica, porque assim um problema dos organismos geneticamente modificados plantados lá nos Estados Unidos e que alguns deles ainda não são aprovados pela CTNBio. A gente tem que fazer um reparo aqui bem grande para o nosso espectador entender. Nós não queremos trazer sementes geneticamente modificadas e nem grãos para ser plantados aqui. Nós queremos que haja a possibilidade, inclusive, de trazer aqueles que ainda não foram apreciados pela CTNBio e não tem nenhum problema, porque são as mesmas empresas que trouxeram os demais OGMs que tem no Brasil hoje, mas é para que a gente traga direto para fazer ração. A semente, ou semente não, o grão chega aqui, nós não queremos trazer semente, nós não queremos reproduzir os grãos ainda não apreciados pela CTNBio, temos que respeitar exatamente o andamento normal das coisas, mas ao governo nós estamos pedindo que haja uma autorização emergencial para trazer grãos que chegam no porto e vão direto para a moega, para virar ração. E é isso que a gente está esperando, então, está aguardando esses aspectos técnicos, ao mesmo tempo que as empresas também estão conversando lá com os exportadores americanos para verificar se eles têm como atestar cultivares que já estão aprovados no Brasil, que aí seria automático e já não tem essa TEC, que é uma boa notícia, ela facilita os negócios quando eles vierem tecnicamente a ser possíveis.
E Santin, além então dessas questões técnicas, né, dessa aprovação, no caso se o milho principalmente viesse dos Estados Unidos, e a questão cambial, a gente teve uma certa flutuação aí do dólar ao longo desse mês, a questão cambial, ela continuou não favorecendo a importação desses insumos fora do Mercosul?
Ela já começa a favorecer, porque a gente vê muita importação já vindo da Argentina, ela já começa a chegar em valores próximos a R$ 89, R$ 90 no porto, claro que depois você tem piscofins, mas quem faz drawback não precisa pagar esse imposto, porque ele está suspenso e depois ele é compensado quando se exporta as carnes. Então, ela já começa. Aquele dólar, quando falamos no passado, era um dólar bem mais alto, hoje um dólar que está andando na casa de 5,30, já começa a fazer o milho chegar aqui mais barato, para quem tem drawback, mais barato do que está se conversando aí no mercado. Então, já ajuda e é uma alternativa. Além disso, as empresas estão importando da Argentina e do Paraguai, mas não só isso, estão importando trigo. Já tomamos conhecimento agora da importação de 3 navios de trigo de uma empresa que está trazendo de lá da Argentina para usar como substituição de ração. E não só isso, um grande produtor de suínos aqui do sul do país está fazendo o quê? Já comprou 25 mil toneladas de trigo também. Ou seja, ao invés de comprar o equivalente a um navio de milho, ele está comprando trigo. Está comprando também um navio de milho que vem da Argentina. É isso que está se procurando fazer, sem prejuízo do nosso produtor, e a gente tem que sempre resgatar isso, Letícia. Tem produtor nosso que está entregando milho hoje que ele vendeu a R$ 40, a R$ 35, e tem gente pedindo 90 ou vendendo para fora do país com o dobro do preço. Nós não queremos isso. Nós queremos sim que o governo consiga parar com a especulação, dar estabilidade na nossa cadeia e também nós, como setor, aprendermos a fazer mais contratos adiantados para dar mais estabilidade, mais segurança para o nosso produtor de milho. Afinal de contas, uma das grandes soluções, um dos grandes pedidos que o setor tem feito ao governo, à ministra Tereza Cristina, que tem nos apoiado integralmente, e ao presidente da República, é que temos que incentivar mais ainda o plantio de milho, para poder atender tranquilamente, em equilíbrio financeiro, a indústria produtora de carnes e ovos, e para também poder atender as exportações dos países que querem comprar o milho brasileiro.
E, Santin, além, então, né, dessa questão da TEC, que já foi aprovada, que já está, então, valendo pelo menos até o final desse ano de 2021, a BPA também tem outros pedidos que seriam complementares para trazer, então, um pouco mais de alívio e alternativas para o produtor de proteína animal aqui do Brasil para comprar esses insumos. Entre esses pedidos, né, que já foram solicitados anteriormente e que foram reforçados, então, pela BPA, nesse começo do mês de maio, junto ao governo federal, está a questão da isenção de PIS e COFINS de forma temporária para empresas que não trabalham no sistema drawback, também PIS e COFINS para operações de transporte de grãos, né, nas operações interestaduais, a questão da importação de milho geneticamente modificado dos Estados Unidos, variedades que ainda não são liberadas aqui para o Brasil, a questão também da suspensão temporária do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Como é que está a apreciação de todos esses pedidos, Santin? Como está o andamento disso?
Exatamente, esses pedidos como um todo, além de novas linhas de financiamento para construção de armazéns e armazenagem dos produtos para que a gente possa ter, volto a dizer, mais estabilidade em toda a nossa cadeia, a gente foi ao presidente da República, porque agora não depende só da ministra Tereza Cristina unicamente, precisa também do Ministério da Economia fazer a sua parte para entrar nisso. Essas medidas que o setor está pedindo, Letícia, é porque o setor está sendo e será o veículo de um aumento de comida na mesa dos brasileiros, mas ele não é a causa, nós não somos a causa desse aumento. Nós estamos apenas repassando um aumento do milho de mais de 100% em algumas praças e o aumento do farelo de soja de mais de 60%. E que, quando a gente olha o IPCA apurado pelo governo, o frango subiu 14% e o suíno 20%. Falta ainda uma grande margem de diferença entre o que subiu o custo, pelo que diz a Embrapa, 39,79% no custo do frango e 44% no custo do suíno, precisa repassar para dar equilíbrio, porque senão o que vai acontecer? É uma coisa natural, as empresas estão tomando prejuízo hoje, elas são resilientes para não deixar faltar as proteínas mais acessíveis na mesa dos brasileiros, mas vai começar a diminuir a produção, diminuir o alojamento de lotes para o nosso produtor lá no campo, diminuir o emprego para as pessoas que trabalham na cadeia. Por isso fomos ao presidente dizendo o seguinte: presidente, agora está na hora do senhor coordenar os dois ministérios e fazer que isso haja uma ação conjunta para fazer o quê? Para executar essas medidas. A suspensão do PIS/COFINS para quem não tem drawback, como você bem falou, o adicional do frete Marinha Mercante, PIS/COFINS sobre o frete no mercado interno. Aí a gente tem também um pedido que é só lá no Ministério da Agricultura, que é as informações antecipadas das exportações, para que a gente tenha também noção de como vai ser o mercado em 2022, para que a gente possa cada vez mais construir estabilidade no setor e não ficar assim ao relés, ao evento de especulações. Ah, olha, agora a safrinha vai ser menor, vamos especular. Aí, por outro lado, o comprador assim, pois é, mas a exportação, em vez que estavam falando que ia ser 35 milhões, agora tem consultoria falando em 25 e algumas falando em 22. Então, diminui 6 na safrinha, mas aumenta 10 as exportações não realizadas. Esse ambiente de assimetria de informações, ele não é bom para a nossa cadeia. Não é bom nem para nós, nem para o produtor de milho e de soja. E é por isso que, então, estamos indo ao presidente da República, aguardando, sim, uma audiência com ele. E eu sei que ele já despachou lá para o Ministério da ministra Tereza Cristina, para o Ministério da Economia, com o ministro Paulo Guedes, para que juntos eles estudem a implementação naquilo que é possível para a gente ajudar esse momento de travessia até a chegada da safra, da segunda safra no Brasil.
Santin, então esse pedido de reunião com a ministra Tereza Cristina e também com o presidente Jair Bolsonaro, ele ainda não foi atendido, não tem um prazo estipulado para que essa reunião aconteça?
Então, a gente mandou o pedido e está aguardando a resposta da Casa Civil da Presidência da República. O pedido foi tecnicamente encaminhado aos ministérios, porque isso é normal que o presidente não trate de temas técnicos, sim passe para os seus ministros trabalhar os temas tecnicamente, e agora está procurando um slot na sua agenda, que é uma agenda bastante concorrida, para que a gente possa conversar como setor e todas as entidades estaduais. É importante que aqui o pedido que nós enviamos ao presidente Bolsonaro para ter uma audiência com ele, juntamente com a ministra Tereza Cristina, é assinado pela BPA e todas as entidades estaduais de produtores e de indústrias estaduais de aves, de suínos e ovos, que estão junto aí, representando o Brasil inteiro, dizendo: olha, é uma condição inexorável o aumento da comida na mesa dos brasileiros. Nós não temos mais o que fazer e nem temos mais como aguentar. Estamos usando um tema de, digamos assim, uma metáfora da pandemia, está começando a acabar o oxigênio, infelizmente. Nós estamos assim, aguentamos até aqui, mas não conseguimos mais. As empresas vão ter que começar a tomar medidas que vão refletir, provavelmente, na diminuição de oferta na prateleira do supermercado, exatamente no momento em que precisamos ter comidas acessíveis para ter imunidade, para enfrentar os desafios que ainda vigoram aí da pandemia.
E Santim, por falar em reunião, amanhã, na sexta-feira, dia 21 de maio, está marcada uma reunião lá na Câmara dos Deputados com a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Conta um pouquinho o que que está na pauta dessa reunião, você vai estar presente, o que que vai ser discutido?
Bem, a deputada Aline Sleutis, que é a presidente da comissão, por pedido do deputado Jerônimo e todos os outros deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, querem ouvir e discutir com os setores a real situação disso. Qual é os níveis e quais os problemas que podem comprometer a segurança alimentar do Brasil por ter diminuição de oferta de comida e, acima de tudo, os nossos produtores, o agronegócio. Lembrando que nós continuamos a exportar, que só no ano de 2020 a gente aumentou a oferta de frango em 5,5%, de suíno 5,5%, de frango 6,5% e de ovo 9,1%. Então, os deputados, junto do deputado Jerônimo e toda a frente parlamentar, estão querendo discutir e levar para a Câmara para reforçar o pedido que a BPA está fazendo junto ao presidente da República, que é preciso um olhar diferenciado para o setor. Porque quando a gente vê números positivos, a gente não lembra de que até aqui o setor veio produzindo com milho que ele havia comprado num preço um pouco melhor. E o preço médio dava equilíbrio. De agora em diante, começa a chegar um milho de valores especulativos, que nem o nosso produtor recebeu esse valor e nem nós temos condição de pagar. E aí isso vai ter consequências, que são consequências de perda de emprego, de geração de renda no campo e, acima de tudo, de diminuição de oferta de comida, por que não falando. Então é por isso que os deputados estão chamando lá na Comissão da Agricultura, que é o órgão da Câmara para esses temas, que a gente vai contar. Eu estou indo como representante da BPA, os representantes lá da agricultura do Rio Grande do Sul e da suinocultura do Rio Grande do Sul também vão estar presentes, porque foi um pedido do deputado Jerônimo Gergen, e que tem todo o apoio de toda a frente parlamentar do agropecuário, de todos os deputados que são ligados ao campo, para que a gente esclareça e, acima de tudo, possa fortalecer o apoio junto ao presidente da República por medidas que a gente reputa emergenciais agora.
É justamente o que eu queria saber, Santin, né? Agora a gente está vendo que isso precisa ser feito de forma urgente e imediata, né? A gente vê, hoje é uma quinta-feira, né? É um dia que as principais bolsas de suínos Brasil afora negociam, né, os animais no mercado independente. Já na semana passada, a gente já viu um derretimento dos preços do animal vivo sendo vendidos no mercado independente. Para essa semana também, a expectativa seria de queda nos preços, quando a gente vê os custos de produção indo na direção contrária, numa trajetória de alta. Qual que é a urgência dessas medidas, já que a gente também está há poucas semanas, né, do início da colheita da safrinha?
A gente precisa fazer isso imediatamente, independente da chegada da safrinha. Você conhece bem, esse não é um processo que iniciou a colheita, acabou vindo tudo que tem de milho, de oferta e assim por diante. Não, ele é um processo paulatino e é preciso, volto a dizer, ter alternativas. Como está se construindo com o um incentivo a plantio de cereais de inverno, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina e Paraná, está se trabalhando safras de inverno, com o apoio dos governadores, das secretarias de Estado, para a gente fazer o quê? E das entidades locais do agronegócio, para ter mais oferta e alternativas. Ah, volto a repetir, o setor é absolutamente favorável a livre mercado. Nós precisamos ter informações, informações antecipadas e também criar alternativas para dar estabilidade. As medidas, você coloca bem, são urgentes. Urgentes por quê? Porque agora há empresas, como aconteceu no Nordeste, uma empresa de ovo fechou o seu aviário, vendeu as suas matrizes, abateu e não está mais gastando. Diz, ó, eu não vou produzir perdendo dinheiro. Aqui no Rio Grande do Sul, teve uma empresa que acabou de demitir 200 funcionários. Outra deu férias coletivas para 500. E esse é um processo que pode ficar maior. Então é por isso que a gente está falando com o governo. Porque quando a gente olha para o passado, vê uma história de sucesso. Um setor que aumentou oferta no mercado interno, aumentou a exportação de carne suína, manteve estável a exportação de carne de aves e que traz muita renda. Agora, nós temos uma oportunidade também se avizinhando. Nós temos uma oportunidade onde a Europa vai diminuir 6% a sua exportação de aves, os Estados Unidos só vai aumentar 1%. No caso de suíno, diminui mais ainda a Europa, 10% a exportação, e os Estados Unidos também cresce e fica estável na exportação de suíno. Há uma peste suína africana voltando, infelizmente, para os países asiáticos e uma influenza aviária atacando a Europa, Ásia, inclusive China também. Então, esse é um ponto. Nós estamos nos divisando com uma grande oportunidade de trazer mais divisas para o país, de melhorar a situação econômica dos nossos trabalhadores, que são mais de 4 milhões na cadeia e mais de 500 mil de chão de fábrica, além dos mais de 120 mil pequenas famílias de produtores, e que se não houver uma intervenção imediata, isso pode ser perder essa oportunidade e ainda por cima diminuir o número de empregos e diminuir a renda que a gente traz para o país.
Certo, Santin, a gente segue acompanhando então o desdobramento desses pedidos que foram feitos então junto ao governo federal e também a realização dessa reunião, né, que foi solicitada com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Você é sempre muito bem-vindo para estar aqui com a gente, sempre que tiver novidades pode aparecer que a gente está por aqui. Muito obrigada.
Obrigado a você, Letícia, ao Notícias Agrícolas e todos os nossos espectadores que tiveram a paciência de escutar. Repito mais uma vez, o setor está procurando evitar ao máximo repassar para a mesa do consumidor. Mas hoje é uma situação inevitável. Se o custo aumentou 5 vezes mais do que o preço do produto que está na gôndola, não tem como sobreviver mantendo esses níveis de preço e de produção. Então nós vamos fazer isso, pedimos ação do governo, exatamente para poder garantir a segurança alimentar da nossa população e continuar a trazer renda. Que Deus proteja você e todas as famílias do Brasil. Obrigado.
Estivemos aqui, portanto, com o Ricardo Santin, que é presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, trazendo detalhes a respeito do último mês, já que ontem, na quarta-feira, dia 19 de maio, completou então um mês da nova rodada de isenção da tarifa externa comum, a TEC, para importação de milho e produtos do complexo soja de países de fora do Mercosul. De acordo com o Santin, né, já que esse pedido era um pedido muito forte e muito recorrente das lideranças do setor produtivo de proteína animal, justamente para facilitar a aquisição desses insumos e também trazer uma alternativa para uma tentativa de baixar os preços aqui no mercado interno. Mas, segundo o Santin, nesse último mês não houve importação de países de fora do Mercosul, mas as importações de países aqui pertinho, da Argentina e do Paraguai, foram facilitadas, inclusive, pela questão da flutuação cambial. Segundo o Santin, houve importação também desses países, não só de milho e farelo de soja, mas também de trigo, utilizando aí como uma alternativa na formulação da ração dos animais. Segundo o Santin, foi solicitada no começo desse mês uma reunião não só então com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, mas também com o presidente Jair Bolsonaro, justamente para reforçar esse pedido e levar isso como uma causa urgente, já que os produtores de proteína animal, isso a gente pode colocar aí, todos os setores aqui do Brasil, estão trabalhando com margens muito apertadas e alguns, inclusive, no prejuízo, né? E segundo o Santin, isso já, a cadeia produtiva poderia ter absorvido, né, desses custos de produção, já foi absorvido até agora, e daqui para frente isso precisa ser repassado para a ponta consumidora, e isso com certeza vai impactar na mesa do brasileiro, já que a gente sabe que esse período de crise, a população está mais descapitalizada, então vai haver aí um choque, né, entre preço e a possibilidade de compra. A gente segue acompanhando, então, os desdobramentos desses pedidos, desse pedido de reunião com o governo federal. Também tem outros pedidos feitos pela BPA para ajudar o setor produtivo de proteína animal a comprar esses insumos, como a isenção de PIS e COFINS para empresas que não estão operando no sistema drawback, perdão, e precisam importar esses insumos. Também a importação de milho geneticamente modificado dos Estados Unidos, algumas variantes que não têm aprovação aqui no Brasil, mas que aí viriam só para a produção de rações, entre outras medidas que seguem sendo apreciadas pelo governo federal. Antes de ir, eu gostaria de deixar um convite a vocês, estão no site Notícias Agrícolas, mas deem uma passadinha no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo no canal. Nós também estamos presentes em outras plataformas de redes sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Twitter, @notiagri, e no Instagram, @notíciasagrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.